começar, pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, ouvinte, aumente o volume do rádio porque o Prosa Rural já está no ar. E hoje com uma novidade que é de dar água na boca.
E por falar em dar água na boca, Laura, ontem eu fui a um restaurante japonês que eu vou te contar, hein? Tudo de bom. Depois eu te levo lá.
Obrigada, Valmir. Eu adoro a culinária japonesa. E o arroz deles, então, é perfeito pra gente comer com aqueles palitinhos que tem o nome de hashi.
Aliás, enquanto eu me deliciava com as iguarias japonesas no jantar de ontem, eu só pensava no Prosa Rural de hoje.
Claro, né, Valmir? Afinal, o programa de hoje trata da BRS 358, que é nada mais nada menos do que o arroz brasileiro voltado para a culinária oriental, seja ela japonesa, chinesa, vietnamita e assim por diante.
Sim, ouvinte, a BRS 358 é a nova variedade de arroz da Embrapa que, pode ter certeza, já nasce com sucesso garantido.
E não é para menos, pois a Embrapa pensou em duas demandas internas. A primeira, vinda dos inúmeros imigrantes asiáticos que temos no Brasil. A segunda, do gosto que o brasileiro tomou pela culinária japonesa, que virou quase unanimidade nacional.
Bem lembrado, Laura, até porque nossa colônia japonesa é enorme. Fora do Japão, o Brasil é o país que mais tem japoneses no mundo.
E agora, com a BRS 358, o produtor vai ter condições de atender e lucrar com essa demanda, que é considerável. É um mercado promissor.
A Laura está certa, ouvinte, porque grande parte do arroz oriental consumido no Brasil é importado de países como os Estados Unidos e o Uruguai. Por isso, o preço é alto.
Mas agora nós temos o nosso arroz japonês nacional, a BRS 358, em condições de atender a uma grande quantidade de restaurantes, empresas e importadoras que buscam variedades de arroz que tenham grãos especiais para a culinária japonesa.
Ah, e antes de chamarmos o nosso dedo de prosa, é preciso falar que a BRS 358 é fruto de 5 anos de trabalho de parceria de diversos centros de pesquisa da Embrapa, como a Embrapa Clima Temperado, a Embrapa Arroz e Feijão e a Embrapa Roraima, entre outros.
E para você ficar a par de tudo isso, ouvinte, aumente o volume do rádio para ouvir o pesquisador Antônio Carlos Centeno Cordeiro, da Embrapa Roraima.
É, e para conversar com ele, chamamos a proseira Aline Melo. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Doutor Antônio Carlos, como foi o processo de pesquisa da cultivar BRS 358?
Bom, a cultivar BRS 358, ela foi introduzida no Brasil em 1999, através da Embrapa Arroz e Feijão, né, dentro de uma rede internacional que a Embrapa participa, com a denominação de GISA 178. É um cruzamento originário do Egito, um cruzamento simples, e veio dentro dessa rede de avaliação internacional. Ela começou a se destacar principalmente porque ela apresentava características de grãos com baixo teor de amilose, o que é interessante para a culinária japonesa. Evidentemente que com o passar do tempo foram necessários vários testes de avaliação dessa linhagem, que no início era chamada de 9903, e ela foi avaliada para várias características, seja características de campo, características de doença, durante muitos anos, inclusive expandindo essa avaliação para estados como Roraima, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. E em todos esses locais ela apresentou várias características agronômicas favoráveis e superiores às cultivares que eram plantadas, as mais comumente plantadas. Em termos de resultados experimentais, essa cultivar também apresentou-se com produtividade alta em todos esses locais, e ela então passou a ser avaliada dentro de uma rede de avaliação de cultivares com envolvimento da Embrapa de praticamente todo o país.
É, como acabamos de ouvir, uma das principais características da BRS 358 é o seu baixo teor de amilose, que faz com que os grãos fiquem pegajosos após o cozimento, como a culinária japonesa precisa.
Quais as características dessa cultivar?
O interessante que vale se destacar é que a maioria das variedades de grãos para culinária japonesa que são plantadas no Brasil, elas apresentam características de plantas altas, são menos produtivas, são mais suscetíveis a acamamento, né? Embora tenham um grão de alto padrão. A BRS 358, ela se destaca principalmente porque ela combina características agronômicas como, por exemplo, ciclo médio em torno de 100 a 110 dias. Isso numa amplitude de estados muito grande, como eu já citei alguns. E ela tem arquitetura de planta moderna, ou seja, planta baixa, tem resistência ao acamamento, tem boa tolerância à doença e tem a qualidade de grão mais semelhante aos melhores padrões de grãos da culinária japonesa, principalmente para a elaboração de sushis. Agora vale ressaltar também que essa cultivar, ela surgiu em decorrência de uma demanda local, Roraima, mas também uma demanda nacional. O mercado estava pedindo uma nova cultivar com preço mais acessível que pudesse ser utilizado no país. Para você ter uma ideia, a maioria das cultivares são importadas, que é consumido nos restaurantes, com preço de 2 a 3 vezes maior do que o preço do arroz agulhinha normal que se consome. Então havia a necessidade de se ofertar uma cultivar brasileira com essas características para poder ser utilizada de uma forma mais, digamos assim, com oferta maior e de mais baixo custo, tanto para os restaurantes como para o próprio uso dos consumidores, de um modo geral.
Então, se você é agricultor dos estados de Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, redobre a atenção, pois você já pode plantar a BRS 358.
Por que a cultivar BRS 358 é interessante para o produtor de arroz convencional?
Ela é interessante do ponto de vista de agregação de valor e abertura de novos nichos de mercado, né? A partir do momento que você tem um portfólio de oferta de produtos das mais variadas formas de consumo, você melhora a sua condição de econômica. Então ela surge como uma opção a mais ao produtor do arroz convencional, dele agregar valor ao seu produto e poder, com isso, galgar novos mercados, abrir novos mercados e, evidentemente, ter mais lucro.
Beleza, ganha o produtor e ganha o consumidor.
E o manejo é tranquilo, não é mesmo, pesquisador?
Olha, na verdade, o manejo dessa cultivar é praticamente o mesmo que o produtor já aplica para cultivares tradicionais. Mesma coisa em termos de espaçamento, de adubação, são os mesmos manejos. A única coisa que nós chamamos a atenção é com relação ao ponto de colheita, que deve ser colhido o arroz quando ele estiver dentro de uma umidade em torno de 24%, de preferência não deixar o arroz secar demais na lavoura, né? Porque isso de certa maneira vai influenciar nas características dos grãos. E também a comercialização. Para se ter uma ideia, aqui em Roraima, por exemplo, que se planta esse arroz, as áreas não são áreas muito extensas. Por quê? Porque esse arroz tem que ser beneficiado quase que imediatamente após a colheita para que ele se mantenha bem dentro das características de ser pegajoso. Que a grande característica do arroz para a culinária japonesa é ser pegajoso, teor de amilose baixo. Então, quanto mais cedo ele for comercializado, mais o teor de amilose estará no seu nível mais alto e aí poderá manter essas características, evidentemente, para seja para nível de consumidor como também para os restaurantes. Né? Então, o que se recomenda é que a comercialização não exceda muito um período de prateleira de 6 meses, né? Sobretudo nessas regiões de clima mais quente, onde a umidade tem que a amilose tende a variar com o problema da temperatura alta. Mas, de um modo geral, é tranquilo, não tem cuidado especial nenhum, apenas produzir, colher e comercializar.
E onde a BRS 358 foi lançada?
Ela foi lançada oficialmente em Roraima. Roraima puxou esse lançamento, foi efetivamente em 2016, mas ela logo após já foi também lançada por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, Goiás e Mato Grosso do Sul. Na verdade, em todos esses locais ela pode ser cultivada e pode ser comercializada. Ela tem uma ampla adaptação, é um excelente material e eu tenho certeza de que hoje ela já está inclusive no mercado. Eu tenho certeza de que nesses locais ela pode perfeitamente cobrir esses nichos de mercado que existem.
E por tão importantes informações, o Prosa Rural agradece a presença do pesquisador da Embrapa Roraima, Antônio Carlos Centeno Cordeiro.
E agora vamos dar uma chegadinha até o estado de Roraima para conhecer a experiência da produtora de arroz Isabel Itikawa com o plantio da cultivar BRS 358.
Fala, produtor.
Isabel, como está sendo o desempenho da cultivar BRS-358?
A cultivar BRS-358, variedade japônica, foi idealizado com a finalidade de atender a colônia japonesa formada por mais de 100 famílias aqui em Roraima. Mas no momento em que nós identificamos que esse produto poderia estar sendo absorvido por outros estados que utilizam na culinária japonesa, pelo crescimento das temaquerias em todo o Brasil, nós identificamos que a gente poderia estar aumentando a nossa produção para atender essa demanda de mercado. Ele tem sido muito bem aceito no mercado local. Hoje eu diria que 100% das temaquerias em nosso estado de Roraima utilizam essa variedade BRS-358, isso eu digo sem sombra de dúvida, porque eu tenho catalogado e tenho acompanhado o crescimento do consumo desse produto aqui no estado. E temos também o estado do Amazonas, que queremos aqui colocar que esse produto ele rompeu as fronteiras. Rompeu as fronteiras no momento que ele ultrapassou a necessidade do primeiro objetivo, que é atender a colônia japonesa. Hoje nós estamos no estado do Amazonas e começando a entrar no estado do Pará.
Bacana, hein, ouvinte? Isso é que é ter visão empreendedora.
E como? Até porque as temaquerias, que são aquelas lojas de fast food japonês, que vendem aqueles cones enrolados com arroz e algas, recheados com salmão, atum ou tempurá de camarão, caíram no gosto nacional e, por isso mesmo, estão em toda parte.
E nós somos gratos à dona Isabel Itikawa pela sua participação tão enriquecedora aqui no Prosa Rural.
Pois é, ouvinte. Se você já está pensando em iniciar o plantio da BRS-358, o arroz para a culinária japonesa, entre em contato com o SAC da Embrapa para obter mais informações ou tirar as suas dúvidas.
O DDD é 61 e o telefone é 3448-4088.
Não conseguiu anotar? Então vou repetir. O DDD é 61, telefone 3448-4088.
Mas se você preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
E fique agora com a Emater Rio Grande do Sul, que tem sempre um recado importante para você.
Momento da Extensão Rural.
Prato comum na mesa do brasileiro, o arroz é o terceiro cereal mais cultivado no mundo, perdendo apenas para as culturas do milho e trigo. Mais do que um acompanhamento, o alimento é um dos mais consumidos em todo o mundo, nos mais diferentes países e culturas. Os maiores produtores mundiais estão na Ásia. Quem lida com o cultivo desse cereal sabe que a planta de arroz é extremamente sujeita ao meio em que vive, ao solo, ao macro e ao microclima. Responde de maneira variada às diferenças de fatores ecológicos. Por isso, o ideal é a variedade adaptada em cada lugar, como se faz no Japão, onde há inúmeras variedades, cada uma adaptando-se às áreas a que são destinadas. Pelo mundo afora, há um sem número de variedades, cada uma com adaptação melhor nesta ou naquela região. Assim procedendo, o florescimento e a granação coincidem com épocas de mais chuvas e calor ameno, fato que favorece a cultura. As variedades de ciclo mais curto ou precoces podem ser semeadas até meados de dezembro e, conforme o tempo, até mais tarde. Dessa maneira, se o lavrador vai semear variedades de ciclo normal, que é o mais longo, deverá terminar a semeação até meados de novembro.
Agradecemos ao Ciane Bassin. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
E por hoje é só. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Até o próximo, ouvinte.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Aline Melo. Edição, Mônica Silveira. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Roraima.